Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora pra mais uma? Tá começando uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 29 de julho de 2024, energia, que tem uma semanada pela frente, mas vamos juntos nessa dia após dia. Você sabe que o Bem Viver é a melhor companhia que a gente pode te trazer para debater todos os assuntos pertinentes que estão acontecendo no Brasil, mas é claro, com foco em tudo que a gente precisa para conseguir construir uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Bom, meu nome é Lucas Weber, te acompanha nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Eleições na Venezuela. Vamos repercutir tudo o que aconteceu no último domingo. Maior PIB do mundo, Estados Unidos rejeitam proposta de Lula no G20 para taxar bilionários. Turismo comunitário proporciona vivências em comunidades e troca de saberes durante todo o ano no Ceará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele já está começando. E a gente começa o Bem Viver de hoje, então, com o resultado das eleições na Venezuela. Foi confirmada a vitória de Nicolás Maduro, portanto, ele foi reeleito presidente do país. As apurações do CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, ainda não foram completamente fechadas, mas matematicamente o resultado já é irreversível. Portanto, é possível confirmar que Maduro foi reeleito no momento com uma porcentagem de 51,2% dos votos, que dá um pouco mais de 5 milhões de venezuelanos que depositaram o voto à confiança em Nicolás Maduro. Ele, portanto, vai para o seu terceiro mandato consecutivo de 6 anos de duração, né? Isso tudo após 25 anos de chavismo na Venezuela. Bom, a líder da oposição, Maria Corina, não aceitou a derrota e reivindicou a vitória do candidato dela, que é Edmundo Gonzalez. Ela chegou a afirmar, sem apresentar provas, que Edmundo Gonzalez havia obtido 70% dos votos, enquanto Nicolás Maduro 30%. Agora de manhã, o Brasil de Fato recém terminou de transmitir uma live justamente de repercussão por conta das eleições. Quem esteve com a gente durante boa parte dessa transmissão foi o ex-presidente do PT, ex-deputado federal, José Genuíno. Ele falou um pouquinho, ele analisou um pouquinho como ele enxergou esse resultado. Vamos conferir a fala dele.
Então eu acho que esse significado geopolítico é muito importante. E a vitória do Maduro tem um significado muito grande para a integração na região, para a continuidade de um projeto de transformação, para o enfrentamento dessa arrogância do imperialismo americano. O imperialismo americano não pode dar as cartas em lugar nenhum. Vou convocar, exijo isso. Que exijo o quê? O que é isso?
Mais de 900 sanções no país, né?
Olha, bloqueios, golpes e sanções e bloqueio dos ativos financeiros. Os ativos financeiros da Venezuela estão bloqueados. Então, é um absurdo o que querem fazer com a Venezuela. E a Venezuela é um país rico, tem um potencial econômico muito forte e joga na integração regional da América Latina. E para nós, do Brasil, é muito importante essa integração. Porque essa eleição na Venezuela, e logo mais nós vamos ter eleição no Uruguai, vai representar um fortalecimento desse caminho da integração para recuperar, para retomar a Unasul, dentro da Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano, e dentro da América Latina, CELAC. Esse é o caminho para que um continente, um subcontinente, possa se situar de maneira autônoma na geopolítica internacional, que o mundo caminha para multipolaridade. Qualquer fato que acontece, a eleição na Venezuela, vai ter eleição no Uruguai, a guerra na Ucrânia, a situação de alguns países da África e principalmente o massacre contra o povo palestino, tem repercussão internacional porque o mundo está quente, o mundo está tenso. E essa tensão é muito importante a gente apoiar essas iniciativas e esses governos que não estão rezando na cartilha do imperialismo americano e da ordem econômica do neoliberalismo. E a Venezuela está construindo o seu caminho.
Maravilha, esse foi então o José Genuíno, que esteve com a gente aqui na live de transmissão do Brasil de Fato sobre a repercussão da vitória de Nicolás Maduro lá na eleição da Venezuela. A transmissão já acabou, mas você pode ver e ouvir novamente a hora que você quiser, ela segue salva no nosso site, no YouTube do Brasil de Fato. Um pouquinho sobre as repercussões, a vitória de Maduro recebeu apoio, por exemplo, e prestígio do presidente da Bolívia, Luiz Arce, que felicitou Maduro pela vitória eleitoral, como ele escreveu nas redes sociais. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, também felicitou Nicolás Maduro por essa vitória histórica, e escreveu o presidente cubano. E claro que também recebeu oposição, isso por parte, por exemplo, do presidente chileno, Gabriel Boric, disse que seu governo, o governo do Chile, não vai reconhecer qualquer resultado que não seja verificável. E também recebeu, digamos assim, desprestígio essa vitória de Maduro pela diplomacia dos Estados Unidos. O chefe da diplomacia, Antony Blinken, pediu que seja feita uma recontagem justa e transparente. Bom, aqui no Bem Viver a gente vai seguir repercutindo essa vitória ao longo dos próximos dias, ao longo dessa semana, e é claro que a qualquer momento, hoje mesmo, a gente vai ter muita repercussão lá no site do Brasil de Fato e também por meio das nossas redes sociais. Vamos seguir falando sobre eleições, mas agora aqui dentro do Brasil, né? Como todo mundo sabe, em outubro é momento da gente votar para prefeituras, para vereadores e vereadoras em todos os municípios do Brasil. Bom, a gente teve o prazer de receber o pastor Wellington, ele que é uma liderança muito importante em Maceió, pelas denúncias que vem fazendo contra a Braskem por esse crime socioambiental que aconteceu na capital alagoana. A gente conversou com o pastor Wellington sobre isso, mas também porque ele é candidato a vereador em Maceió, pelo PT, tem apoio da MST, então a gente falou também sobre o voto evangélico. Ele, por ser pastor, tem uma ligação muito próxima com esse público, que como a gente sabe não é homogênico, então a gente ouviu um pouquinho dele sobre as análises, não só sobre a disputa pelas prefeituras dentro das cidades, mas também como o próprio governo Lula precisa entender como pensa, como age, como vota esse público evangélico. Vamos conferir então a conversa que ele teve com o nosso repórter Kaique Santos, diretamente do Brasil de Fato.
Olá, pastor Wellington, é um prazer conversar com você aqui no programa Bem Viver, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Kaique, obrigado Brasil de Fato por esse espaço.
Pastor, nesse encontro que você participou em São Paulo, você esteve com vários outros colegas evangélicos e evangélicas de todo o Brasil nessa ideia de construir uma bancada antifundamentalista. Traz pra gente quais foram os principais assuntos tratados nesse evento.
Olha, a gente, na verdade, ainda não tem assim, né, essa coisa formatada de formar uma bancada antifundamentalista, mas é uma semente de dizer ao povo brasileiro e à igreja brasileira que, primeiro, o ser evangélico é uma coisa complexa, né? São muitos evangélicos, muitas formas de ser evangélico e muitas formas de viver a fé evangélica. Então, nesse encontro, nós tínhamos um recorte de homens e mulheres, de pré-candidaturas, representando vários partidos políticos, várias tradições evangélicas. A maioria do grupo estava aqui no Rio, mas estava a companheira Ava Santiago, de Goiânia, a vereadora Isa, lá de Macaé, o deputado federal Henrique Vieira, que foi quem articulou esse encontro e nos convidou para estarmos juntos conversando sobre os rumos que a igreja tem levado e como que a gente pode fazer, aí sim, um contraponto a esse discurso estranho, eu diria, o projeto do evangelho do Jesus que é apresentado no evangelho. O Jesus que é o Emmanuel, o Deus conosco e nunca o Deus acima de ninguém.
Certo, e dentro, né, muito relacionado a essas pautas que vocês trataram nesse evento, a gente pode falar do chamado dito voto evangélico, que geralmente é associado ao conservadorismo, e muitos candidatos desse campo acabam se beneficiando dele. Mas como a sua candidatura e, né, a sua pré-candidatura e outras demonstram que estavam nesse encontro, você citou algumas, a gente pode dizer que isso não é uma realidade absoluta, ou seja, o voto evangélico é diverso. E aí a pergunta nesse sentido, né, por que é importante essa disputa de narrativa e como atrair os votos de quem considera a religião um ponto importante para a decisão diante das urnas?
Perfeito. Olha, a maioria do povo evangélico, aonde ele está localizado? Ele está localizado nas periferias. Se a maioria desse povo está localizado nas periferias, a maioria desse povo está num corpo feminino, num corpo negro, num corpo empobrecido, num corpo violentado, inclusive. Essa é a face majoritária da Igreja Evangélica Brasileira. Lamentavelmente, Kaique, o que passa na mídia e acaba ficando no imaginário até de uma certa intelectualidade no país é que o rosto evangélico é esse rosto invernizado das lideranças das megas igrejas, dos mega empresários da fé, né, que ocupam os megacentros e aí as televisões, as rádios, com seus discursos bem programados para explorar a boa fé das pessoas. Isso não é uma coisa nova, tá? Nossa região é uma região imbricada com a fé. Nós temos a nossa fé indígena, a fé do povo de terreiro, a fé católica, a fé espírita, a fé evangélica. Então nós somos um povo de fé, vivemos um povo de fé. Então eu não diria que só o voto evangélico, mas o voto de quem acredita na mística. A ideia é dizer que, sim, a fé é um elemento importante a se considerar, porque faz parte da nossa formação como povo brasileiro. Mas a fé não pode ser instrumentalizada. E aqui, sendo autocrítico, nem para a direita, nem para a esquerda. A fé tem que ser instrumento de libertação, de cidadania, de emancipação do ser humano. Então é importante a gente reunir esse grupo de pessoas que pensam fora desse padrão que se estabeleceu, principalmente de 4, 6 anos para cá. Eu diria até, porque eu já passei dos 50, que quando eu cheguei na igreja evangélica, essa era a concepção, que o evangélico era um ser humano estranho, conservador, que não era chegado à cultura, estudo, antipolítica. De repente a gente conseguiu, com a eleição do governo Lula, que diziam que ia fechar a igreja e tal, sabe? E aí chega um governo popular, que vai cuidar de quem mais precisa. E qual é a premissa do evangelho? Jesus diz, eu não vim condenar, eu não vim julgar, eu vim salvar. Há um texto clássico, que é bom que você que está ouvindo essa entrevista, atente. O julgamento das nações, o final dos tempos. Aí Jesus conta uma parábola e diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, vai separar e vai julgar. E o julgamento vai ser, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso, eu estava sem ter onde morar. E aí você me vestiu, me deu de beber, me acolheu. O que é isso, Kaique? Você que está nos ouvindo, o que é isso? Cuidado. Aí ele disse, pois, toda vez que você fez alguém que precisava, você estava fazendo para mim. Mas como se a gente não lhe viu? Ah, toda vez que você cuida de um pequenino, e quem são os pequeninos de hoje? Seriam os barões da Avenida Paulista? Seria o mercado financeiro? Seria os mega empresários acionistas da Braskem, que não tem rosto? Só sabe explorar? Percebe? Então, toda vez que você fez a um pequenino, você estava fazendo para mim. Palavra de Jesus. E toda vez que você deixou de fazer a mim. Então Deus se corporifica num corpo vulnerabilizado. Então a gente quer disputar não o voto. Eu diria que a gente quer disputar o coração e a mente das pessoas. Mas mais do que a mente, a gente quer disputar o coração para trazer de volta, sabe? Talvez as pessoas a esse evangelho de um Jesus que nasceu na periferia da sua região, viveu absolutamente a maior parte da sua vida nessa periferia, foi à capital 2 vezes, um quando criança, e a outra não voltou, porque foi condenado, julgado e crucificado, assassinado. Jesus não morreu de velhice, né? Ele morre assassinado, num conloio do Estado, do Império e da religião conservadora, que via nele uma grande ameaça. E ameaça por quê? Porque ele queria emancipar as pessoas de qualquer jugo. É isso que a gente quer disputar.
Pastor, bem interessante essa reflexão. E aí você já citou alguns dos pré-candidatos, algumas das personalidades que estavam nesse evento tratando desses assuntos, como a participação de parlamentares que já atuam nessa discussão sobre o voto dos evangélicos, como o deputado federal pastor Henrique Vieira do PSOL, que em dezembro ressaltou justamente essa diversidade no campo evangélico. Essa relação com parlamentares que já fazem frente contra a bancada evangélica pode ajudar ajudar no fortalecimento das candidaturas de vocês, essas candidaturas religiosas do campo popular, como a gente está definindo bem, talvez sendo amplo, mas você já explicou um pouco o porquê, né, a gente define assim.
Eu quero até aproveitar para fazer aqui uma pergunta ao ouvinte. Vamos pensar aqui no estado do Rio de Janeiro, com todo o respeito, viu? Atenção, cariocas e fluminenses. Vocês lembram, nesse curto espaço da história, qual foi o último governador, governadora que não foi preso no Rio de Janeiro?
É bem difícil.
Benedita da Silva. Uma negra evangélica da Assembleia de Deus. Foi governadora do Rio de Janeiro. Mulher pentecostal, progressista. Mulher que ascendeu no mundo da política, é uma representação simbólica potente, mas nunca se afastou das bases. E nunca foi desonrada com prisão ou qualquer outro tipo de coisa. E eu não falo prisão arquitetada, eu falo prisão daquelas lá que acontece no Rio, com provas, não com convicções. Então, só para fazer essa reparação e dizer, nós precisamos trazer de volta. Nós não estamos disputando poder. Ontem, nessa reunião, que estava a Ilse, pré-candidata pelo Recife, Débora, em Caxias, o Vini, aqui de São Paulo, o Wesley, jovem candidato à prefeitura de Caxias, também. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais de ninguém. Não, foi esse o grupo, né? Já falei da parlamentar Isa e da Ava Santiago. Mas nós temos Zé Barbosa, em Campina Grande, pastor Joel Zeferino, numa chapa coletiva belíssima em Salvador. Nós temos outros nomes pelo país afora, porque o nosso propósito não é disputar o poder. Nós estamos, claro, disputando o espaço de poder para dizer que você pode usar esse espaço para servir. Nós queremos ser conhecidos e reconhecidos como discípulos de Jesus de Nazaré, que se aventuram, porque não é fácil ir para esse campo, um campo já extremamente viciado e mal visto pela sociedade. Entretanto, outra reflexão para o senhor e para a senhora pensar comigo. Por um lado, a gente clama por novos nomes, inclusive dentro do campo evangélico. Nunca foi tão importante que pessoas que, como eu, por exemplo, eu atuo há 31 anos pastoreando uma igreja progressista, uma igreja que tem uma história de quebra de paradigmas em prol das minorias, minorias em direitos, porque são maiorias em números, tá? Mas nunca tinha me filiado a um partido político, nem pensado em disputar uma eleição. Aí a sociedade clama, precisamos. Quando você se coloca, a sociedade diz, ah, vem fazer o que aqui? E às vezes eu fico a me perguntar, é pra gente ir ou pra não ir? Então nós estamos indo, e aqui eu não tenho problema nenhum de dizer a você que tá ouvindo, seja qual for sua ideologia, nós queremos ser, sim, e nos propomos, com a graça de Deus, a ser uma contenção de que se instrumentalize ainda mais o nome de Deus como mercadoria. Porque o fato é, a extrema direita religiosa, e aqui eu não vou falar direita religiosa, porque ser conservador é uma coisa, ser fundamentalista odioso é outra coisa. Aquele rapaz de 20 anos que deu tiro no Trump, ele não é ateu. Se você buscar, ele vai ser de uma família religiosa, conservadora, armamentista, como ficou provado. Percebe? Então, o que nós estamos tentando dizer é que a fé é um instrumento importante, como outros instrumentos, na hora de você formar a sua convicção, mas a gente não quer disputar isso simplesmente por disputar para ter, ah, esses aqui são os atrasados, esses são os avançados, esses são, não. A gente quer apresentar o projeto de serviço à sociedade. Evangelho pode ser sintetizado na palavra de Jesus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem não ama é mentiroso.
Pastor, é muito interessante essa explicação. E pensando nessa disputa do espaço, né? A diferença que você faz ali de disputa do espaço do poder, da disputa pelo poder propriamente, e trazendo para um âmbito mais nacional e de como alguns líderes já tentam também fazer isso, como o governo Lula, que tem tentado uma aproximação maior com os evangélicos, com quem já disse que o PT tem que aprender a conversar. E aí uma pergunta no sentido, né, de como então conversar com essas pessoas e para além delas, né? Isso também pode ajudar com melhores resultados nas eleições municipais pelo Brasil. Isso que o presidente Lula já vem fazendo desde a candidatura à presidência, nesse terceiro governo dele aqui no Brasil, e até possivelmente atrair os votos que não necessariamente são os votos evangélicos, mas o voto progressista de esquerda, que tem a ver com as pautas com as quais a gente está falando. Acho que é justamente isso, né? Não é a disputa pelo voto evangélico, mas a identificação pelas pautas que estamos tratando e que são de interesse social, direitos humanos, enfim, várias outras.
Olha, o Papa Francisco esses dias diz o seguinte: se você crê e vive odiando, é melhor você não crer em nada, porque é muita conversa, se usa muito a história do creio, sou uma pessoa de fé, né? São Francisco de Assis dizia: vá pregar o evangelho, se for preciso, você use palavras. O evangelho de Jesus é pautado basicamente por atitudes e por muito pouca conversa. Agora, voltando para as eleições, PT, esquerda, campo evangélico religioso. O maior partido, vou pegar da América Latina, vou ficar só na América, é o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui do Brasil. Como nasce o PT? Eu tenho dito isso, porque eu me filiei agora em fevereiro, estou tentando lembrar isso. Nasce de três, né, num tripé: o movimento sindical, o movimento dos intelectuais e o movimento da fé, comunidades eclesiais de base. Então o PT é gestado nesse elemento místico que era oriundo do Vaticano II, Concílio Vaticano II, que estava refletindo que esse corpo, ou essa alma disputada, essa alma mora num corpo. E enquanto esse corpo vive, esse corpo tem que comer, esse corpo tem que morar, esse corpo tem que ter direitos de dignidade, né? Vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida, disse Jesus. E vida abundante. Vida com três refeições na mesa. A gente não está falando de TV de plasma de 100 polegadas. A gente não está falando de Porsche, que todo dia atropela trabalhador nas ruas de São Paulo ou do Rio com um bad boy fazendo pega. Entende? A gente está falando vida digna, vida decente. E o nosso presidente, que é um homem experimentado, de tradição católica, aprendeu com sua mãe, uma mulher pernambucana da região de Garanhuns, que a fé mantém o ser humano de pé. Então, essa percepção do presidente de que o Brasil está mudando, é fato. É um fato sociológico. O Brasil está migrando de uma maioria católica para uma maioria evangélica. Agora, da mesma forma que falar de um catolicismo era equivocado, você tinha catolicismos. Falar do movimento evangélico é muito mais delicado, porque é muito mais fragmentado. Então, quando ele percebe que aonde é que está o foco do seu governo, o foco do governo Lula, e eu tenho até algumas críticas e tal, mas o foco dele, porque nesse país de concentração de renda que a burguesia faz e desfaz, qualquer migalha que cai na mesa causa um barulho absurdo. Um barulho absurdo, entende? Um barulho absurdo. O presidente Lula, desde o seu primeiro mandato, tem tentado distribuir mínimo, para que as pessoas, pelo menos, não morram de fome. Eu queria que o senhor não esquecesse, e aqui não tem nada a ver de ser de esquerda ou ser de direita. Aqui não é Flamengo e Fluminense, aqui não é Lula e Bolsonaro. Mas há 4 anos atrás, lembra daquele caminhão de lixo? Eu não esqueci não, cara. As pessoas disputando, você ainda lembra disso? Eu lembro. Então, o projeto que esse grupo de evangélicos, distribuídos por esse país, que como a gente não flerta com o poder econômico, logo a gente não tem visibilidade. Quem é que tem visibilidade? É a família tal, é o pastor tal, é o mala tal. que hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. E enriqueceu como? Usando o instrumento da fé. Essa fé é ópio. Essa fé é ópio.
Pastor, você é bastante conhecido pelas denúncias e luta por justiça no caso da Braskem em Maceió, né? Relembrando um pouco da sua trajetória, mas que também vai além disso, como algumas dos assuntos que você já citou aqui também na entrevista, passando, né, por exemplo, pela luta contra a intolerância religiosa, contra a fome, o respeito pela diversidade de gênero, defesa da reforma agrária, entre outros, a reforma agrária também e a luta pela terra, que tem a ver um pouco com a sua história. Queria que você comentasse um pouco para o nosso ouvinte, relembrasse um pouco dessa sua história e algumas das suas propostas já para essa campanha pela Câmara Municipal de Maceió.
Esses dias um repórter numa entrevista me perguntou, que era a pergunta de um ouvinte, né? O que é que tem a ver um pastor com o MST, o Movimento do Campo, Reforma Agrária? A minha resposta foi: você imagina que Jesus de Nazaré estaria transitando de mãos dadas com quem? Com aqueles que usam ternos importados de 10, 15 mil reais para pregar o evangelho de Jesus? Ou com aqueles que estão lutando por dignidade e pão na mesa das pessoas? Não é muito difícil não, Kaique. É preciso talvez fazer perguntas. Jesus era um expert em devolver perguntas com perguntas. Então, é fundamental que a gente não esqueça que o projeto de fé deste ser disputado, que dão a ele catedrais, né? Não, é para Deus. Não, é tudo é para Deus, né? Aí, como Deus não tem CNPJ, fica no CNPJ ou no CPF de alguém. Então, nós estamos, de fato, numa disputa, repito, não para ocupar um espaço de poder, mas para tentar usar esse espaço para chamar as pessoas a uma reflexão. A nossa cidade hoje tem uma ferida aberta. 100 mil pessoas, 10 quilômetros quadrados, 6 bairros foram destruídas pela ganância que José Mujica diz: o dinheiro, ninguém come dinheiro. Mas as pessoas ainda estão insistindo nessa estupidez. Então, sim, sou pré-candidato à Câmara de Vereadores em Maceió pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, sou evangélico, sou pastor, mas não quero ser representante de evangélico de nenhum religioso. Quero ser representante do povo. E não tenho medo de dizer, seria um representante radical daquele povo que é maioria, mas quando se procura direitos para esse povo e vida decente, é sempre uma dificuldade. Sabe aquela história de se aumentar 10 reais no salário mínimo, vai ser um problema. Mas os juros podem se manter como estão, porque senão o mercado fica chateado. É por aí que a gente segue fazendo enfrentamento.
Pastor Wellington, muito obrigado pela conversa aqui com a gente no programa Bem Viver, no estúdio da Rádio Brasil de Fato, presencial. Portas sempre abertas para você aqui.
Eu que agradeço, beijão no coração de todo esse povo lindo que esteve participando. A gente se encontra outra vez. Paz, fé na luta!
Nós conversamos com o pastor Wellington Santos, da Igreja Batista do Pinheiro, pré-candidato a vereador de Maceió pelo Partido dos Trabalhadores. Da Rádio Brasil de Fato, para o programa Bem Viver, Kaique Santos.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos aproveitar então para lembrar um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa na sua rádio comunitária, regional, seja onde você estiver, o nosso programa chega fresquinho aí na sua caixa de e-mail para você colocar na sua grade de programação. São mais de 470 emissoras que estão junto com a gente nessa missão de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, se você tem disponibilidade e interesse, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. A gente continua aqui no Bem Viver falando de política internacional, mas olha só, o maior PIB do mundo, os Estados Unidos, rejeitaram a proposta de Lula no G20 para taxar bilionários. A ideia de um imposto coordenado para os mais ricos surgiu no início do ano e foi aos poucos obtendo apoio de várias nações, como França, Espanha e África do Sul. A iniciativa de taxar os super ricos é impulsionada no G20 pelo presidente Lula, que dirige neste ano o grupo das maiores economias globais. Vamos saber mais então dessa proposta e dessa rejeição dos Estados Unidos. Douglas Matos aqui para falar para a gente.
Os ministros das finanças do G20 reunidos no Rio de Janeiro divergiram a respeito da ideia de um imposto sobre grandes fortunas defendida pelo Brasil, mas rejeitada pelos Estados Unidos, que desejam que cada país adote o próprio sistema tributário, de acordo com as palavras de Washington, justo e progressivo. Segundo estudo da ONG Oxfam, publicado na última quinta-feira, em 10 anos, o 1% da população mais rica do mundo viu a riqueza crescer em 42 trilhões de dólares, algo em torno de 236 trilhões de reais. Apesar disso, a tributação dessa riqueza é considerada historicamente baixa. A iniciativa de taxar os super-ricos é impulsionada no G20 pelo presidente Lula, que neste ano preside o grupo das maiores economias globais. Os ministros das Finanças abordaram o tema em reunião, mas a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, já adiantou que o país norte-americano é contra um imposto coordenado. Segundo as palavras dela, não há necessidade de que seja desejável tentar um acordo global sobre esse tema. A declaração ocorreu por meio de uma coletiva de imprensa, onde foi defendido que cada país implemente um sistema próprio de tributação. Na semana passada, Lula apontou que, segundo suas palavras, alguns indivíduos controlam mais recursos do que países inteiros, ao anunciar a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal projeto da presidência brasileira do G20. Na mesma linha, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, argumentou que a taxação dos bilionários serve como um instrumento para financiar o combate à fome. A ideia de um imposto coordenado para os mais ricos surgiu no início do ano e pouco a pouco obteve o apoio de vários países, como França, Espanha e África do Sul. O economista francês Gabriel Zucman estima que a taxa de imposto paga pelos bilionários atualmente é de apenas 0,3% da sua riqueza. Em um relatório recente, elaborado a pedido do Brasil, Zucman propôs criar um imposto de 2% sobre as fortunas de cerca de 3 mil bilionários. Mas nem todos os países do G20 apoiam essa ideia. Além dos Estados Unidos, o Ministério das Finanças alemão, às vésperas do G20, considerou, abre aspas, pouco pertinente, fecha aspas, um imposto mínimo sobre o patrimônio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência de notícias AFP. Locução, Douglas Matos.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Turismo comunitário proporciona vivências em comunidades e trocas de saberes durante todo o ano no estado do Ceará. Você já conhece o chamado turismo comunitário? Olha só. A gente vai conhecer agora a experiência da Rede Tucum, uma rede formada por grupos e comunidades da zona costeira no estado do Ceará que realizam turismo comunitário. O jornalista Francisco Barbosa, do Brasil de Fato Ceará, entrevistou representantes da Rede Tucum para a gente conhecer um pouco mais essas experiências. O turismo comunitário é uma ótima opção para inovar nas atividades de lazer, onde também é possível aprender mais sobre a história, costumes e cultura do local visitado. Além de fortalecer a economia local, o turismo comunitário é uma forma de se diferenciar do turismo convencional ou de massa, como também é conhecido. Quem fala para a gente sobre a diferença entre turismo comunitário e convencional é Helena Soares, presidenta da Associação de Assentamento Sabiá Guabá, do município cearense de Amontada.
Sobre a diferença do turismo de massa para o turismo comunitário. Na verdade, são modalidades turísticas totalmente opostas, né, diferentes. Uma faz contraponto à outra, na verdade. Por exemplo, o turismo de massa é esse turismo convencional, historicamente predatório, é essencialmente feito para burguês, por mais que hoje esteja mais acessível, né, à classe trabalhadora, mas é um turismo essencialmente criado para burguês, né? E é um turismo que tem suas maiores marcas a apropriação de territórios. Para acontecer, ele precisa, principalmente na zona costeira, e trazendo um pouco mais para a zona costeira do Ceará, é um turismo que, para ele acontecer, ele precisa dessa exploração dos territórios, né? Precisa, por exemplo, não é um turismo feito em sua maioria por nativos, né? É feito em sua maioria por pessoas estrangeiras que chegam nos territórios, né? E conseguem, através da comercialização, da grilagem, né, os espaços dos nativos, das comunidades tradicionais, para criarem seus grandes empreendimentos, né, através da especulação imobiliária. Então está muito atrelado a isso. É esse turismo que ele é baseado na exploração tanto das pessoas como dos bens naturais, né? Não é um turismo que pensa no amanhã, nas futuras gerações, ele só pensa no agora, né? É um turismo de apropriação, de expropriação, né, das pessoas, dos territórios, e se baseia nessa relação de exploração.
O turismo comunitário é uma atividade que valoriza os saberes tradicionais, como a pesca artesanal e a agricultura familiar embasada na agroecologia, nos quintais produtivos, entre outros. Dessa forma, a cultura do local é valorizada, assim como a economia. O turista se diverte, aproveita o lazer, mas também fortalece a autonomia da comunidade que está visitando. A gente vai ouvir agora a explicação da Helena com mais detalhes sobre isso.
Já o turismo comunitário, que é esse turismo que a gente diz que é ancestral, porque as comunidades tradicionais sempre tiveram essa relação de troca de experiências, da economia solidária, é um turismo que já vem dar uma resposta a toda essa exploração, a todas essas ameaças trazidas pela especulação imobiliária, o turismo de massa, a grilagem de terras, a carcinicultura, enfim, todas as ameaças que perpassam os territórios tradicionais. Então, é um turismo baseado na economia solidária, na cooperação, né, na coletividade, na preservação do meio ambiente, nessa relação, né, socioambiental, nas discussões de gênero, sexualidade, na valorização de todas as pessoas, na autonomia, já que as pessoas que o fazem são os próprios moradores das comunidades, são as próprias, os assentados, os comunitários como um todo. É uma atividade que valoriza, né, as demais atividades tradicionais, como a pesca artesanal e a agricultura familiar, embasada na agroecologia, quintais produtivos. Pode-se dizer que é uma atividade que valoriza a economia local, que ao invés de dar lucro, né, ao capital, favorece as próprias pessoas que vivem dentro do território e fortalece a autonomia dessas comunidades. Então, é o turismo que a gente percebe que é o melhor, a melhor alternativa para as comunidades tradicionais. É uma modalidade turística que, para a gente, antes de tudo, uma estratégia de defesa dos territórios. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, a experiência pioneira é a Rede Tucum, que agrega 14 comunidades, principalmente da zona costeira, para estarem em torno, né, da realização, da organização desse turismo comunitário. E são comunidades com lutas em comum, com lutas territoriais em comum, né, comunidades historicamente ameaçadas pela especulação imobiliária, todas as ameaças, né, que eu já falei, inclusive, no início desse áudio. São comunidades pertencentes, né, a reservas extrativistas, comunidades pesqueiras, né, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, de assentamentos rurais, como é o caso daqui, né, de Caetano de Cima, que pertence ao assentamento Sabiaguaba, e que justamente se reuniram em torno desse turismo comunitário, justamente porque estão em áreas de zona costeira, onde o turismo, de uma forma ou de outra, iria chegar, mas que a gente não queria fazer esse turismo de qualquer forma, né? Um turismo que ameaçasse, por exemplo, a nossa luta, que já dura décadas. Então a gente opta por esse turismo como mais uma estratégia para defender o território e para a permanência das pessoas, né? Dos comunitários. Então acho que isso já responde um pouco a quarta pergunta, né? Sobre a importância do turismo comunitário. O turismo comunitário, ele é extremamente importante aos territórios, porque garante, né, a permanência das pessoas, a autonomia das comunidades, é uma forma, né, de impedir, né, a chegada, o avanço, na verdade, das grandes ameaças trazidas pelo capital, é uma forma, né, de sustentabilidade de preservação ao meio ambiente para nós e para as futuras gerações, favorece, né, fortalece essa economia local e nos dá mesmo, nos gera mesmo essa autonomia. É um turismo em que os próprios autores são a população local, né?
A Rede Cearense de Turismo Comunitário, também conhecida como Rede Tucum, é uma articulação formada desde 2008 por grupos e comunidades da zona costeira. É uma experiência pioneira que agrega 14 comunidades com lutas territoriais em comum na zona costeira do Ceará. Assim como o litoral nordestino, como um todo, vem sofrendo há anos com fortes investidas da especulação imobiliária nacional e internacional também. O turismo de massa, com a construção de grandes resorts, assim como a instalação de parques eólicos, são grandes ameaças aos territórios costeiros e suas comunidades tradicionais. A gente conversou com Ana Lima, da organização comunitária de Caetanos de Cima, e que também coordena o grupo de trabalho da comunidade. A Ana conta pra gente um pouquinho de como funciona o turismo comunitário em Caetanos de Cima.
O turismo comunitário é essa partilha, né? A gente compara o turismo comunitário com a economia solidária. Né? Tem pessoas que falam assim, Ana, eu quero conhecer Caetanos. Então, vou mostrar as opções, né, de hospedagem das famílias, o que elas fazem. E elas têm, né, a liberdade de escolher onde querem ficar. Tem pessoas também que já ligam direto, né, Ana, a gente quer ir para aí. Então, já é uma coisa, ou a gente quer ir lá para casa, sei lá, da Helena, do Antônio, então a gente já direciona, né? Mais pessoas que estão vindo a primeira vez, que pedem a opinião, a gente está sempre partilhando, né, essas coisas com os nossos companheiros, sem falar dos outros trabalhos, né? Como as trilhas, né, os passeios de barco, que cada pessoa tem sua responsabilidade, né? Tem sua atividade dentro desse trabalho.
São diversas atividades que o turismo comunitário oferece aos visitantes de Caetanos de Cima. As chamadas vivências envolvem conhecer a história da comunidade, ter um momento de vivência a partir da culinária tradicional, de conhecer o quintal das famílias que fornecem os alimentos, assim como os pescadores e pescadoras artesanais. Também são possibilidades de vivências às trilhas dentro da comunidade, conhecendo os principais marcos da história do local e também o passeio nas dunas. Tudo sempre com muita responsabilidade socioambiental. Carros, por exemplo, não são bem-vindos nas dunas, né, gente? Isso é sempre bom reforçar. O turismo gastronômico também é uma opção dentro do turismo comunitário. O povo Tremembé, da Barra do Mundaú, terra indígena localizada no município cearense de Itapipoca, realiza anualmente celebrações tradicionais relacionadas à cultura alimentar. A gente conversou com o agricultor indígena agroecológico Matheus Tremembé, que é também pesquisador de cultura alimentar e sistemas alimentares tradicionais e justos. E ele também é estudante de agronomia na Unilab. Bom, o Matheus contou pra gente sobre a diversidade de celebrações e práticas do povo Tremembé a partir da cultura alimentar.
Na terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, nós realizamos 4 grandes festas tradicionais, abertas ao público, para os parceiros, apoiadores, os pesquisadores do campo da cultura alimentar, do campo da sociologia, do campo da história, para que a gente possa inclusive compartilhar nossas experiências, para que a academia consiga compreender que o ensino acadêmico, o ensino convencional, ele precisa do conhecimento tradicional vivo. E é preciso que essa união de esforço exista para manter viva essas práticas. E nós fazemos a festa do Murici Batiputá na segunda semana de janeiro, né, uma festa da colheita dos frutos nativos, mas também de toda a cultura alimentar Tremembé. Nós fazemos a festa de Iemanjá no mês de fevereiro, no início de fevereiro, onde nós louvamos e agradecemos aos espíritos do mar pelo alimento, já que nós somos um povo do mar. Nós vivemos na beira da praia pescando o siri, o aratum, o caranguejo no mangue, mas o peixe, a lagosta, o camarão no mar. Ou seja, são alimentos que todos os dias vão ser encontrados na mesa do povo Tremembé, da Barra do Mundaú e do povo Tremembé dos demais territórios. E nós louvamos e agradecemos a esses espíritos por proteger esse território, por cuidar desse alimento sagrado, sagrado e saudável, e por nos permitir uma conexão diária, diária com a encantaria e com a espiritualidade por meio desse alimento. Então nós temos a compreensão disso, né, e precisamos manter viva essa cultura. Temos a festa da farinhada no mês de julho, fizemos agora a festa da farinhada em julho, e já estamos quase chegando na 10ª edição de festa da farinhada, e para nós é uma honra fazer farinhada coletiva. Todos os anos nós temos as nossas casas de farinha ativa, e nós decidimos fazer festa da farinhada para que as pessoas pudessem compreender que fazer farinhada é permitir o encontro geracional de uma cultura que não pode morrer. Que não pode morrer porque nós precisamos comer a farinha, a goma, nós precisamos comer a tapioca, comer a farinha amarela. E todo esse costume e essas práticas, elas são ancestrais. A prática do encontro, da alimentação compartilhada, da mesa farta, do porco caipira, da galinha caipira, do peixe seco. Então todas essas práticas, elas precisam ser entendida que ela precisa se conectar com a terra, porque é de lá que vem esse alimento. Nós não podemos nos dar o luxo de achar que esse alimento ele vem de fora, desconhecido. Nós precisamos compreender de onde é que vem o alimento. E nós temos o nosso território para proteger e para garantir as futuras gerações. E agora em outubro de 2024, nós iremos realizar o nosso encontro, o nosso ritual do alimento ancestral, né? Trocos velhos vivos e encantados. Essa festa nasce durante a pandemia da Covid-19 com o intuito de valorizar os nossos troncos velhos e evidenciar as contribuições desses mais velhos, desses antepassados, para a nossa luta e para a defesa daquele território. Então cada família prepara uma receita e leva para compartilhar com a comunidade, com a aldeia. E é durante 2 dias que nós fazemos essa partilha e que nós fazemos essa vivência, que é uma vivência que nós, Tremebé, da Barra do Mundaú, pretendemos fazer ritual daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Porque a nossa cultura, a nossa identidade e a nossa alimentação tem nome e tem sobrenome. E nós precisamos valorizar esse patrimônio deixado pelos nossos mais velhos. Porque saber a minha cultura alimentar é saber o lugar a qual eu pertenço. E essa conexão, ela é urgente e necessária para quem ainda tem dúvida de que a cultura alimentar, de que a alimentação, ela cura.
Matheus destacou que o turismo gastronômico, a partir da perspectiva do turismo comunitário, deve ser feito de uma forma muito consciente e respeitosa.
Acredito que é possível fazer um turismo gastronômico dentro da rede de turismo comunitário. Mas é preciso ter um processo de conscientização de que essas práticas alimentares, elas são sagradas e elas são o modo de vida daquelas comunidades. Portanto, não é somente visitar o território, usufruir desse tudo, dessa alimentação tradicional, dessa gastronomia, dessa culinária, e muitas vezes sair reproduzindo e vendendo esses saberes e essas práticas de forma irresponsável, como a gente tem visto acontecer em muitos lugares do Brasil. Então é preciso ser um turismo gastronômico conectado a uma vivência de imersão cultural e respeito à cultura, à identidade e à alimentação da comunidade que está abrindo as portas para esse visitante.
A democracia vive um tempo de crise. É isso que afirma Dom Jaime Splenger. Ele é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e ele falou isso em entrevista ao Brasil de Fato. O representante da Igreja Católica no Brasil tem feito um mandato discreto e respondeu questões sobre a polarização política e a regra de celibato para os padres. Quem compartilha para a gente, então, essas informações é o nosso repórter Douglas Matos.
Na presidência da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde maio de 2023, Dom Jaime Spengler tem feito um mandato discreto, no espírito da sua eleição, que triunfou como alternativa à polarização entre esquerda e direita, que transbordou do processo eleitoral de 2022 e chegou aos corredores da organização que representa a Igreja Católica no país. Em entrevista ao Brasil de Fato, o religioso lamentou o momento político do país. Segundo as palavras dele, a democracia vive um tempo de crise. Abre aspas, aquilo que limita a participação de muitos no necessário debate político salta aos olhos junto com a crise da democracia. É latente uma desafiadora crise ética, fecha aspas. Ainda sobre a polarização política no país, Dom Jaime Spengler entende que alimentar as divergências fecha espaços de construção social, impede a promoção do diálogo, especialmente quando em questão está o bem comum. Durante a entrevista, que Spengler preferiu responder por e-mail, o presidente da CNBB falou sobre o movimento de padres que pedem a liberação do casamento e o fim do celibato para os clérigos. O religioso explicou que o celibato é uma norma disciplinar da igreja de tradição latina, introduzida há mais ou menos 1000 anos. Ele acredita, no entanto, que no horizonte atual a regra poderia ser revisada. Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também falou sobre as enchentes que tomaram conta da capital gaúcha em maio deste ano, após as fortes chuvas na região. O presidente da CNBB contou que a arquidiocese de Porto Alegre foi atingida pelas enchentes. Para Dom Jaime Spengler, as inundações foram sim fruto de fatores climáticos que necessitam urgentemente de atenção. Foram também, nas palavras dele, expressão da negligência da própria sociedade. Jaime Spengler nasceu em Gaspar, Santa Catarina, no dia 6 de setembro de 1960. Em 1982, entrou para a Ordem dos Frades Menores em Rodeio, ainda em Santa Catarina. O presidente eleito da CNBB estudou filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, no Paraná, e teologia no Instituto Teológico Franciscano, no Rio de Janeiro. Em novembro de 2010, Spengler foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo titular de Patara. No ano seguinte, em fevereiro de 2011, ele foi ordenado na paróquia São Pedro Apóstolo, em Gaspar. E em 18 de setembro de 2013, o Papa Francisco nomeou Dom Jaime Spengler como novo arcebispo de Porto Alegre. A entrevista completa está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem e entrevista de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
Bom, e para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. O nosso programa vai ao ar para o mundo inteiro nos ouvir pela rádio brasildefato.com.br. Lembrando que um pouquinho depois, é a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual transmite aqui em São Paulo pela 98,9 FM. Lembrando que o programa também fica salvo nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A gente vai falar agora de fé, samba e ancestralidade. Essa é a tríade que acompanha Dora Barreto, também conhecida como Mãe Dora de Oiá, em sua trajetória de resistência no Distrito Federal e em torno. Mulher negra multifacetada, além de Ialorixá de Ilê Axé Tojú Labá, terreiro do candomblé localizado na cidade ocidental em Goiás, Dora Barreto é educadora social e fisioterapeuta, militante, cantora e compositora, gente. Nascida em Riachão das Neves, no oeste da Bahia, Mãe Dora chegou a Brasília na década de 70, após perder a mãe ainda criança. A Bianca Feifel, do Brasil de Fato Brasília, conversou com ela, que contou um pouquinho do início da trajetória dela. Vamos ouvir.
Eu acho que isso vem desde muito pequena. Eu acho que por conta dos meus bisavós, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, com 6 anos, e aí eu fui meio que criada pelos meus bisavós maternos, né? O meu bisavô e a minha bisavó. Meu bisavô, um moçambicano, e a minha bisavó, uma pataxó. E aí eu acho que desde muito pequeno, o meu bisavô foi colocando essa coisa da música, e a música muito como resistência, entendeu? Desse lugar de resistência, assim, desde muito pequena, né? E aí depois a luta mesmo, e aí quando eu fui descobrir o racismo, que a gente não falava de racismo, eu já estava em Brasília, eu vim para cuidar dos meus irmãos pequenos, e aí as pessoas, a vizinhança, não queria que os filhos brincassem conosco, porque nós não tínhamos mãe, meu pai trabalhava muito, então a gente ficava criançada sozinha em casa. E aí diziam que não queria que os filhos brincassem e usavam, inclusive, termos bem pejorativos. Eu devia ter 9 anos, 8 para 9 anos. Eu entendi que aquilo ali nos diferenciava do resto das crianças. Eu não entendia o que significava, mas eu sabia que era uma coisa ruim. E aí a gente começou a fazer brinquedos lúdicos dentro do quintal para a gente não ir para a rua. Então a gente brincava entre a gente, fazia pipa pro meu irmão, brincava de bolinha de gude, de jogar dominó, essas coisas, né, que você vai desenvolvendo para não ter que conviver com esse tipo de coisa, porque eu sabia que era uma coisa ruim, eu não sabia que era racismo, mas sabia que era uma coisa ruim. Tudo isso foi me formatando para a mulher que eu sou hoje, entendeu? De entender, de lutar contra aquilo. Depois eu fui crescendo, aí fui fazer militância política, e aí eu fui entendendo que isso era racismo. E aí desde sempre, então, a minha trajetória passa muito por isso aí, por essa coisa da infância mesmo, né? Entendi. Que nós éramos diferentes, no sentido de que os pais não queriam que nós brincássemos porque a gente não teria futuro. Que coisa, né? Como se as pessoas definissem o nosso caráter e o futuro das pessoas.
Mãe Dora contou também sobre o surgimento de sua relação com o samba, ainda na infância, em seu núcleo familiar.
Sim, porque o meu bisavô tocava rabeca. E aí, todo final do dia, ele chamava os netos e fazia uma roda, uma grande roda, e botava a gente para versar. Olha que coisa engraçada, né? Para a gente era só uma brincadeira. Botava a gente para versar, então ele puxava uma cantiga e aí botava a gente para completar essa música. Então, desde muito pequenininha, tipo 3 anos, samba de roda, 3 anos, então botava a gente para dançar, para sambar, em volta de uma fogueira. Então, isso desde muito pequena. Mas eu nunca pensei que isso fosse alguma coisa que tivesse tanta relevância que tem hoje. Mas hoje eu entendo, quer dizer, hoje não, já há algum tempo, há muito tempo, eu entendo que isso era uma forma de resistência e era uma forma de nos mantermos unidos.
O contato com as religiões de matriz africana também foi algo que se deu na vida de Mãe Dora desde a infância.
Isso também é desde muito pequena. O meu bisavô e a minha bisavó eram benzedeiros e foram me ensinando as rezas, o poder das folhas, como é que a gente tinha que utilizar, para que servia, essas coisas desde muito pequena. E o meu bisavô sempre disse que eu ia cuidar de muita gente. É óbvio que eu nunca imaginei que seria como Ialorixá. Mas aí é desde muito pequena mesmo, assim. Eu nem lembro da data que ele começou a falar essas coisas.
Mãe Dora contou que o candomblé foi sempre uma grande escola para ela e que a religião afro-brasileira e o samba levam mensagens de resistência.
Para mim, ela não é dissociada uma coisa da outra. O candomblé é uma grande escola, uma formação de identidade, formação de caráter, musical, instrumental. Então, não consigo ver de uma forma diferente. Eu sempre penso que uma coisa está interligada à outra. Sabe quando você pensa assim, puxa, isso é missão? Então, para mim, a música é missão, o instrumento de candomblé é missão, fazer samba é missão. Para mim, tudo isso é missão porque ele vai uma mensagem. E, às vezes, nas entrelinhas, está essa mensagem de resistência, de preservação da vida, de preservação de valores. Então, para mim, candomblé e música tem tudo, e samba tem tudo a ver.
A Ialorixá, educadora social, falou também da importância de se posicionar publicamente como mulher negra e da força dos exemplos. Para ela, esse é também um ato de coragem e solidariedade.
Eu acho que cada uma que tem o seu espaço de fala, seu espaço de força, elas têm que mostrar a cara, não pode ficar dentro de casa, não pode ser restrito, que cada vez que você bota a cara na rua, você está empoderando outras mulheres. Está dando coragem para outras mulheres também fazer. Quando a gente fala do Júlio das Pedras, lá em 2013, quando surgiu o Júlio das Pedras, eu imagino que o Instituto Odara nem imaginava que iria se transformar numa lei e que essa lei seria essa lei de reivindicação de direitos. Então nós temos essa ferramenta, esse instrumento, e eu acho que todas nós temos que botar, todas as mulheres que se sentem. E isso eu estou falando no meu caso enquanto Ialorixá, enquanto essa mulher multifacetada que você falou, você como repórter, como jornalista, entendeu? De botar quando você faz uma entrevista, quando você está fazendo esse empoderamento de outras mulheres, outras meninas que estão vendo você e fala assim, caramba, olha a Bianca fazendo, ah, eu também posso. É muito por aí. sabe? Eu não sei se eu consigo atingir outras mulheres, mas eu sei que eu faço. Eu boto a cara lá e vambora, entendeu? A gente tem que continuar lutando. É isso aí, uma empoderando a outra.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa pela radiobrasildefato.com.br por meio da internet. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmitir aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Muniz e Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazo. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.